Rapaze! Diretamente do Estúdio 1 para o Brasil e para o mundo, pelo site zoação40.blogspot.com, tá começando o Z40 Sem Limites. Aqui é o Diego, e eu só faço vergonha.
Aqui é o Logs, eu já tropecei uma vez e fingi que tava correndo.
Aqui é a Giovana e eu não tenho muitos mix pra contar.
Tem outras histórias, né?
É. Aqui é o Thiago e eu já tropecei na escola.
Meu nome é Lianara e eu já levei um susto do manequim.
Aqui é o Tanner e eu já saí de casa com a calça rasgada.
Caraca. Aqui é o JV e eu nunca fiz sexo com travesti, ao contrário de um participante do Zoação 40.
É isso aí, rapaz. Estamos aqui hoje para comentar sobre as coisas que nos deixam tristes, para nós mesmos, não para os outros. Que engraçado, as nossas vergonhas, os nossos micos, aquelas coisas que nós apagamos na nossa mente, mas sempre tem algum filho da puta para poder falar que você fez aquilo naquela vez. Mas antes, vamos pro jabá. É hora do jabá! Estamos aqui no momento do jabá, todos já conhecem, e novamente eu peço para vocês curtirem a fanpage do Zoação 40 lá no Facebook e também seguirem o Twitter do Zoação 40 no Twitter, claro. Logs, sua vez.
Tem a minha página do Xistoso, estará o link de baixo aí na postagem, mas é Xistoso com CH e o número 1.
Eu queria falar do Molus Conto, quem não conhece é um vlog que ele faz exatamente o que a gente vai fazer hoje. Conta histórias dele de uma maneira dramatizada, é basicamente um monólogo, ele fazendo o papel dos integrantes das histórias dele. São histórias pessoais dele, contadas de uma maneira muito engraçada e ridícula, mas é muito engraçado. É o Molus Conto, o canal vai estar aí no post, o link aí.
E agora você acompanha os e-mails também. Muito bem, senhores! Hoje, eu, Logs, recebendo o mais novo senhor dos e-mails, JV. Boa noite, JV.
Boa noite.
Olha que voz de William Bonner. Muito bem, galera. Vamos aos e-mails dessa semana referente ao programa, ao podcast de semana passada sobre lendas, mitos e sobrenatural. Primeiro e-mail, Eduardo Caxias, Rio de Janeiro. Amigo meu. Salve, bípedes em geral. Antes de qualquer coisa, parabéns pelo programa de lendas, mitos e sobrenatural. Ficou claro a evolução do Z40, né, Dick? Ah, sou eu. Seu miserável. Mostrando-se cético sobre o assunto do duende da Argentina, mas quando assistiu foi um cagaço do caramba. É, realmente, a gente assistiu o vídeo do duende aqui em casa, foi terrível, tô indo. Mas lembrando que o nosso caro amigo matou a charada e disse que era um Pierre, não um duende. Uma piada interna. Faltou citarem uma história que rolou uma vez, não sei se lembram, do lance do baile funk, que o diabo fez uma aparição e desceu a chicotada em geral. Muito bizarro.
Não era um baile funk não, eu já ouvi falar nessa parada, que tinha um cara que tava pegando todas as novilhas. Novilhas, pra quem não sabe, é mulheres.
Ah, tá.
Nossa, cara.
Baile funk tipo assim, não era um baile funk, era tipo um baile, devia ser discoteca, né, na época. E o diabo tava pegando todas as novilhas lá, e elas estavam, tipo, todo mundo dando mole pra ele, que ele era um cara muito bonito.
Sim.
Aí disseram que esse cara, ele viram ele com uma cauda saindo da.
Caraca!
Da
calça. Nossa, é um macaco!
Ou Hellboy, né?
Com aquela pançazinha, sabe? Aquela cauda vermelha do diabo de Minas Super Poderosa. Aí ele foi pro banheiro. Aí disseram que ele começou a ter, sei lá, aquela convulsão do mal demoníaca lá, e ele se transformou no diabo, tipo, até deixou de ir, tá ligado?
Caralho!
É, cara.
Continuando o e-mail aqui.
Deve ter matado todo mundo, sei lá.
Essa Giovana tem cada história sinistra. Ela já não pensou em arrumar uma vaguinha no Supernatural? Enfim. Continua em bom trabalho. Abraços a todos. E de qualquer dia apareço aí pelas suas bandas. Não, as minhas bandas, claro. Pra tomarmos um gelo com a rapaz. E por falar, fica a dica de um podcast sobre bebedeira. E já estou me autoconvidando pra participar. Afinal, cachaça is my life. Foi, valeu, Dudu.
Segundo e-mail. É, Kissela São Gonçalo, Rio de Janeiro, participante do podcast, do, participante do site do podcast, né?
É.
Ela fala aqui, oi galera, sou aqui, sou eu aqui,
dois
is. Não pude participar do seu podcast de lendas porque eu não ia aguentar, sou medrosa pacas. Acho que mais medroso que, o so, que eu sou só o... Caraca, tá sem acento isso aqui. Que eu sou o Dick mesmo, hein? Mandando por aqui minhas considerações sobre a parte 2. Pelo surto, fico assistindo tudo que aparece sobre mensagem subliminar e fantasma. Demônios não curto muito. Eu também não. Porque, como eu disse, sou muito medrosa. E entre fantasmas e demônios, prefiro fantasmas. Eu prefiro, sei lá, ver filme do Pateta.
É bem mais tranquilo, né?
Da Disney eu já vi. Já assisti trilhões de vezes. Deixa eu contar uma coisa. Primeiro, a história que o Walt Disney foi congelado para ser acordado depois é verdade. Só quando ele morreu não existia técnica de criogenia. Essa técnica foi inventada cerca de uns 40 anos depois de sua morte. Então ele foi só congelado, sendo possível retirá-lo com vida depois disso. Ué, tipo, beleza, o corpo dele tá preservado, então é isso aí? Ele
não pode voltar à vida, porque...
Ele não pensou em tudo, cara.
É, não pensava em tudo, ele só foi congelado.
Não, mas na época, tá dizendo que na época não tinha técnica de deixar o cara vivo, hoje em dia tem?
Bom, é o que ela tá dizendo que sim, né?
Deu a entender que sim, né?
Cara, mas jogaram ele no freezer.
É.
Igual o Fry, né, cara?
Tá, mas o pênis do castelo... Ah, tá, lembrei. O pênis do castelo da Ariel é verdade. Na capa original do filme aparece. Assim como a ereção do padre. Ariel olhando pro pênis do príncipe e tudo mais.
Caraca.
É isso, eu acho melhor até botar umas fotos disso lá no post também. Ah, agora, terceiro aqui, o Rei Leão. Beleza, o Rei Leão, quando ele bate a pata na pedra e sobe a poeira, não vem escrito sexo, entre parênteses, sexo, mas sim SFX, que é uma abreviação de efeitos especiais. Os caras que desenharam o Rei Leão fizeram isso de propósito. Cara, legal,
tá,
e aí?
Tá, é, tá esclarecendo que não é sexo, né? Todo mundo pensava
que era
sexo.
Isso? Por que eles fizeram isso?
Ah, sei lá, porque tá todo mundo botando bagulho de negócio de verde no Facebook. Deve ser por causa de um protesto, sei lá, que eles ganham mal.
Caraca. Tá, minha vez, agora tem um relato dela aqui, minha vez pro Aconteceu Comigo, ela tá, vai contar a história dela pro Aconteceu Comigo.
A gente precisa mudar o nome desse.
Precisa, tem que dar um suspense pro ouvinte.
Tá.
Bem, eu morava com a minha tia em um apartamento e eu ficava no segundo quarto de lá, que era o quarto da minha priminha. E como todo quarto de bebê, tem aquelas milhares de bonecas, um paraíso para o terror. Então, eram dois armários, só de bonecas. Um ficava em cima da minha cama e outra perto da porta, do outro lado do quarto. Eu tinha uns 15 anos quando a Sofia nasceu. Quem é a Sofia?
Sofia é a priminha.
Ah, tá. Priminha dela. E era um horror dormir naquele quarto. Eu tinha tanto medo que preferia dormir de luz acesa ou nem dormir. Ficava no PC até desmaiar de sono e ir pra sala ver TV. No começo eu tentava encarar e deitar e dormir. Mas os brinquedos dentro do armário ligavam sozinhos.
Nossa!
Que isso?
Cara!
Ligavam sozinhos no meio da noite. Aí eu acordava e as bonecas estavam... Caraca! E as bonecas estavam lá encarando. Depois de um tempo eu virava todos os bonecos para a parede para elas não me olharem. Mas quando eu acordava as bonecas estavam todas viradas para mim. Tem noção?
É, moleque!
Caraca! E elas, ainda apareceu em lugares diferentes, cara!
Caraca!
Caraca!
É o Chuck, cara!
É tipo a galerinha do Toy Story, né? Vamos trollar essa garota!
É, tipo, sacanagem. Teve um dia que eu virei elas, aí no meio da noite o brinquedinho que ficava gritando lá. Caraca, tinha um brinquedo que ficava gritando.
Caralho,
durante a noite.
Que porra de brinquedo é esse, cara?
Tem um brinquedo que grita durante a noite. É bebê gritinho. Ela dá grito. Lá disparou e quando eu acordei, elas estavam todas dentro do berço viradas pra mim.
Nossa, cara. Essa superou a história da Giovanna.
Da Giovanna, né? Tem que dar a mão nas duas.
Aqui no Zoação 40 só tem bruxa, cara. Só tem bruxa, sei lá, com pacto com capeta, sei lá. Olha isso aqui. Ela, depois disso, passei a trancar elas dentro do baú. Eu tinha uma dica melhor.
Pô, solução óbvia.
As bonecas fora.
É, pode ser, mas as bonecas eu acho que não eram delas, eram da prima.
Pô, cara, se eu fosse a prima dela, eu não ia querer mesmo ter uma boneca dessa, cara.
Cara, mas isso, cara, pensa demais. Já pensou você escutar, tá sozinho no seu quarto e começa a escutar barulhos estranhos?
Pô, eu escuto, cara, direto, cara, principalmente quando tá chovendo.
A gente, é o que a gente comentou, cara. Tipo, só o barulho da geladeira ligando já dá um... Caralho, que isso?
É verdade.
Eu já acho fantasma.
Na hora do aperto, amigo, tu tranca tudo, não passa uma agulha.
É, não passa uma agulha. Tá, mas aqui, pra finalizar, uma dica pra Giovana. Menina, vai ali, ela ainda tá mandando a Giovana ir pra Universal. Você tem que mergulhar em água dentro, tem que tomar banho lá
dentro. Sessão de carrego então, forever.
Diga pros caras que eles fazem os carregos assim, básico, você fica menos atormentada. Eu não teria coragem de dormir na sua casa, aquela cômoda contigo sozinha. Meu Deus, ela tem coragem de dormir com as bonecas assassinas, tem coragem de dormir com a Giovana,
com a história de
caraca!
Isso lá, você.
Aí já tem medo mais do Giovanni, cara, do que as duas bonecas.
Caraca! Giovanni tá virando mitologia, né, cara?
Terceiro e-mail do Jack, do Rio de Janeiro, capital. Salve, galera do Ação 40, eu sou o Jack, moro no Rio de Janeiro, capital. Ele escreveu redundância, enfim. Estou mandando esse e-mail pra ilustrar os postos que.
Postos? Acho que seria pontos, né?
É, pontos. Que achei interessante. É interessante. Ah, você realmente são do Rio? Porque pedi a conta de quantas
não,
vezes,
cara,
vezes
não,
você
disser
a palavra cara.
Aí você falou errado. Você não tem interrogação ali. Ele tá afirmando, você realmente são do Rio.
É, eu acho que... É, eu li errado. É porque eu fiquei perplexo com os postos.
Postos é foda, né?
Mas
vai de novo. Vai, você realmente...
Vocês realmente são do Rio, porque eu perdi a conta de quantas vezes vocês disseram a palavra cara. Ué. A Giovana tá recebendo algum dinheiro da montadora Honda? Porque em um momento ela diz Pocahontas. Ela está se referindo ao baixo estoque de motos ou da Índia Pocahontas.
É verdade. Cara, ela falou Pocahontas.
A gente corrigiu, só que eu acho que na edição a gente tirou, né?
É,
corrigiu ela falando.
É verdade, vai. Verdade. Ela falou Pocahontas duas vezes.
Foi o Dick, pô.
Ah, desculpa.
Pô, o cara ficou revoltado com isso, né, cara? Pô, só que merda. Você ficou revoltado com isso? Vamos continuar falando aí, continua lendo.
Sobre a Giovana, ela realmente precisa de um acompanhamento psiquiátrico ou de um psicólogo? Ou um exorcista? Eu acho que a terceira, a última opção é a mais viável pra ela. Bem, acho que é só isso. Um abraço e continue assim porque tá ficando legal. Abraço. Um
abraço
pra ninguém vezes. Fala que é legal, todo mundo fala que tá ficando legal, cara. Eu tô revoltado com isso, cara. Pô, a gente dá maior trabalho pra fazer isso aqui, você ainda fala que tá ficando, cara.
Porra, eu que sei. Tá foda
então,
mesmo.
Pra chegar legal, falta muito.
Ah, tá ficando, tá ficando, tá ficando. É tipo aquele cara, você não tá bonito, você tá ficando, tá ficando. Ah, mas foi legal. Pô, mas é isso aí, galera. Continue, se inspirem na galera aí, mandem seus e-mails. A gente vai te zoar aqui, ao vivo. E agora vamos para o nosso cast dessa semana, que a gente fala sobre vergonhas. Certo, galera?
Com certeza.
Ah, e lembrando que em um momento a nossa convidada Lia, ela para de responder. Ouçam até o final do podcast, o finalzinho mesmo, que vocês vão descobrir o que aconteceu com ela. Certo, galera?
Tá certo.
Então vamos lá e curtam.
Vergonha.
É isso aí.
Muito bem, senhoras e senhores que estão ouvindo esta porcaria de podcast que está começando a ficar melhor. Hoje temos a Lia de convidada, um apelido carinhoso. Lia, conte-nos um pouco de você para os ouvintes conhecerem só um pouquinho, uma rápida história de como você chegou a essa merda de programa.
Bom, eu cheguei aqui nesse programa por meio do Logs. Ele me convidou hoje ainda para participar desse programa. E outras vezes eu já tinha ouvido sobre as lendas urbanas.
Olha aí, então tá bom. Seja bem-vinda a como eu sempre digo, o Bando de Loucos, que não é o time do Corinthians, que aqui só de corintiano só tem a Giovana. Seja bem-vinda. Então, meus queridos, eu gostaria de começar a vergonha contando de um... Eu sempre tive problemas com cartões, cara. Uma dica pra galera, nunca saia com cartão sem dinheiro de casa. É, foda, cara. Uma vez eu lembro que eu tava estudando ainda, estudava em colégio estadual, e eu fui lá no centro, na Supervia, pra poder fazer, na Supervia aqui no Rio, pra poder fazer a minha carteirinha pra poder andar de trem de graça. Só que teve um atenuante. A foto da minha carteirinha de papel da escola, eu tava muito feio, que eu achava, estava muito feio. Eu troquei a minha foto. Então, o carimbo que fica na carteirinha e por cima da foto não saiu na outra foto que deveria estar, mas a outra foto que eu botei por cima não tinha o carimbo. Chegamos à central, eu e um amigo meu, e chegamos lá para fazer a carteirinha, acabou que deu problema, a gente não fez. E o que aconteceu? Não me deixaram entrar no trem para voltar para casa. E eu não tinha um real no bolso. E o que eu fui obrigado a fazer, me sujeitei a fazer, eu tive que pedir dinheiro na Central do Brasil.
Nossa, cara!
Cara!
Caraca!
Cara, foi a cena mais patética. Aí você começa a entender aquelas pessoas que chegam e te pedem um trocadinho. De repente elas realmente estão fodidas. Cara, que foi aterrorizante. O meu amigo podendo voltar, porque ele tava com carimbo em cima da foto, e eu lá. Sem o carimbo, o cara não deixando eu passar. Eu pedindo, senhora, a senhora pra me dar uma ajuda com um real pra eu poder voltar pra casa, meu amigo. Cara, foi muito... Até que chegou um rapaz da Supervia, que ele olhou, ele perguntou se eu tava fazendo tráfico de drogas.
Nossa!
Ele revistou a minha mochila, cara. Porque ele achou que aquilo ali era falso, que eu tava fazendo alguma coisa ilegal ali na Central do Brasil. Aí eu e meu amigo contamos toda a história, quase chorei. Na Central do Brasil, cara, foi muito terrível. Mas eu consegui o dinheiro, vou voltar pra casa, cara. Foi terrível, terrível, terrível.
Eu levei um susto do manequim. O que acontece? Eu estava voltando do curso, eu acho que foi num sábado, provavelmente. Aí eu tava passeando pela rua, né, olhando as vitrines, e chegou na frente de um sexy shop. Assim, um manequim, cara. Tipo, você tava lá com a sua fantasia, né? Eu fiquei assim, tipo, olhando. Muito legal a fantasia, né?
Aí
de repente começa a falar assim, eu levo um susto, corro pra trás. Era uma mulher.
O manequim era uma mulher?
Mas ela era muito bonequizada, cara. Ela tava muito, tipo, efeito boneca, assim, sabe? Eu levei um modo susto, mal certo, todo mundo riu da minha cara, tive que ir correndo pra casa.
Só voltou aquele cara. Cara, mas tipo assim, era uma mulher que tava de manequim, é isso?
Isso.
E ela tava lá tranquilona e você não percebeu que era um manequim?
Ela tava muito boneca, muito parada, entende? Então, eu fiquei admirando, assim, quase que achei uma fantasia bonita, claro, né? Aí de repente ela começa a falar, se mover. Eu levei um susto, levei pra trás e fui correndo pra casa.
Cara, que triste, mano. Que triste.
Porque eu tava em choque, cara. Eu saí correndo. O pior é que tava, tipo, no modo trânsito, assim, sabe, na rua.
Você pulou no meio do trânsito?
Nossa, cara!
Isso! Isso, um susto na guria, cara.
Imagina a cena, cara, uma garota saindo correndo desesperada, de frente de uma loja.
Não, imagina a cena, ela está lá, de repente... Ela foi síndrome do Forrest Gump, né, cara, que ela, de repente, saiu correndo.
Corre, Marge, corre!
Mas eu saí correndo no meio do trânsito, assim, cheguei em casa. A mãe só perguntou assim, nossa, por que que veio correndo? Sei que eu falei que tinha vindo um zumbi.
Caraca!
A minha história, sério, eu era a época que eu era um pequeno gordo branco rejeitado que não pegava ninguém. Eu tinha umas ideias, que eu não sei de onde eu tirava aquelas ideias. Eu acho que como eu era gordo, eu pensava pelo, sabe, eu pensava pelo pé, sei lá, pelo dedão do pé, meu cérebro ficava no dedão do pé, uma coisa que eu só tinha ideia de merda, cara. Ah, só tinha ideia de retardado.
Cara, não fale mal de gordo, eu sou gordo, eu não tenho ideia de retardado.
Fale mal de gordo.
Mas, cara, eu fui na Polishop, né, cara, e a Polishop é o mundo da diversão. Você entra na Polishop e é teletransportado para um mundo onde máquinas divertidas aparecem na sua frente. Mas então eu entrei na Polishop, né? Pô, muito divertido lá. E eu lembro que tinha uma... deixa eu até procurar o nome da máquina aqui. Mas era uma daquelas cadeirinhas que você fica... Não era nem uma cadeira, uma parada que tem umas paradas de segurar com a mão, tá ligado? E você correr nela, meio que...
Uma esteira?
Não, é tipo pedalando e correndo. Sabe?
Ah, sim, pé. Aquela parada que vai um braço pra um lado e um braço pro outro e o pé e tal, você conhece.
É. Aí eu tava, tipo, muito divertido naquilo, sabe? Aí eu tava lá me divertindo muito. Imagina, cara, uma criança gorda, branca e rejeitada que vai pegar correndo naquilo no meio da loja, sabe? Eu tava lá feliz, entendeu? Eu tava com meus irmãos lá. Aí eu, quando eu tô lá naquela diversão toda, e de repente eu, um daqueles, uma das paradas de você botar a mão, eu não sei, o guidão daquilo, sei lá.
É, mas é um guidão, vai de guidão.
É, um guidão daquele caiu, simplesmente soltou na minha mão. Eu olhei pra aquilo, o outro ainda tava segurando lá. Eu tava olhando pra um que tava na minha mão e eu fiquei desesperado. Eu só tava com uma mão segurando no guidãozinho, entendeu? Aí, de repente, a outra mão solta também. O outro solta também. Eu tô com os dois negócios na mão e não consigo mais me equilibrar. Eu caio da esteira, sei lá, do ergométrico ginástica Body Motion Pro, sei lá. Aí eu fui andando pra trás e eu caí em cima de um monte de halterra, de um monte de anilha.
Caralho!
Quando cai no piano, sabe? Que ele fica com o dente cheio de teco de piano. Foi assim, cara. Cara, o cara da loja, ao invés de me ajudar, ele olhou pra minha cara, apontou pra mim e riu. E todos os clientes olharam. E todos os clientes disseram a mesma coisa. Meus irmãos ficaram com mais vergonha do que eu.
Cara, isso é muito triste.
Eu cheguei perto dos meus irmãos e eles falavam, sai daqui. Não, sai
daqui. Você vergonha ali pros caras. Né, cara? Ai, meu Deus do céu. Cara, mas assim, vergonha em público é foda, cara. Vergonha em público, cara, é foda. Logo que só tá rindo das desgraças dos outros. Você tem uma vergonha em público que eu sei.
Cara, não foi tão em público, mas uma vez, quando eu era molecote ainda, eu fui no fliperama, fui no shopping aqui com meu pai e meu irmão, e a gente foi no fliperama. Tá, eu fui jogar lá um joguinho de luta, fiquei jogando tranquilão lá, e olhei pra trás. E lá, no fundo, tinha um espelho. E eu comecei a imaginar que eu tava jogando com meu irmão, cara. Eu apontava, ficava rindo.
Caralho! Caralho! Cara, isso não é vergonha, isso é maluquice, cara.
Eu comecei a apontar, cara, rindo pra caramba, falando que tava ganhando, quando eu mandava um golpe maneiro lá. Hadouken! Toryuken! Hadouken! E a atendente que dava ficha começou a olhar pra mim com uma cara tipo, o que esse moleque tem, cara?
Cara, isso aí não é vergonha, isso é maluquice. Engraçado que quando você ganhava, teu irmão ganhava também, né, cara?
Depois eu percebi com o espelho, cara. Aí a merda já tava feita.
Pô, que merda, hein? Caralho, mano. É só... Giovana está quieta. Giovana, nossa Forrest Gump, está quieta.
Eu não tenho muitos micos, assim, que eu poder contar que sejam engraçados.
Não, mas fica à vontade. A gente vai rir de qualquer jeito.
Pode falar.
É. Sente
os micos divã. Que eu tive foram muito idiotas. Tipo, puxarem a cadeira pra mim cair no chão. deixa eu ver...
Pessoas que fazem eu isso.
Sabe quando você é aquela criança super animada e a sua mãe tá lavando o corredor, né? O quintal, aí você quer deslizar no corredor?
Ô, cara, bom
tempo. Você sai correndo e desliza.
Bons tempos, boas coisas.
Eu fui fazer isso, eu caí de cara no chão.
É maneiro. Tem uma parecida. O que acontece? Lá, eu era do quartel. O que acontece? O banheiro fica dentro do alojamento. E o alojamento, na época, ele tinha um... piso, meio, aquele vermelhão que o pessoal bota, eu esqueci o nome daquilo.
Pra passar cera?
Isso, uma parada assim, eu esqueci o nome do piso. Aí o que acontece, eu fui tomar banho, tinha terminado de tomar o banho, tava com a toalha enrolada e tal, e com o pé molhado. O que acontece, eu tô andando naquele piso, eu não sei, do nada eu escorreguei, cara, meu pé foi lá em cima, eu bati com a cabeça na porcaria do chão, e o pessoal que tava no alojamento começaram a rir da minha cara.
A toalha foi pro saco, né, cara?
Não,
claro
que eu tô agarrado, porque eu tava segurando.
Nossa, caralho, cara. Caralho, olha só. Não, pra quem não conhece o Thiago não é um cara alto. O Thiago é um cara gigante, cara. Aí imagina esse cara de toalha, escorregando e caindo.
Coitado,
é terrível, cara. É terrível.
Engraçado, foi engraçado. Eu levantei rindo. Tem graça, mas rindo.
Mas, Olia, você falou que também teve uma história parecida.
Ah, sim. É que uma vez eu e uma amiga minha tava brincando na casa dela. Só que no piso tava chovendo, a gente resolveu colocar sabão no piso. Ei, e jogamos mais água. O que acontece? Eu, burra como sempre, loira,
Eu fui escorregar, só que eu caí de bunda no chão. Fiquei 3 dias sem poder caminhar.
Caraca!
Nossa,
cara! Caraca, cara!
Pô, é mega pancada então, né?
Caraca, você quebrou o cóccix, brother.
Eu já passei uma vergonha com o Eduardo Spohr, cara.
Que Eduardo Spohr e pelo tamanho da minha barba já poderia ser admitido aí na Ordem Templária.
Eu lembro! Eu estava presente!
Eu vou deixar você contar então, cara, é sério.
Muito bem, isso nos remete a 2 anos atrás, quando fomos à Bienal. Eu não conheci o JV, conheci o JV na fila. Estávamos lá pra pegar o autógrafo do Eduardo Spohr no livro Filhos do
a
Éden.
Batalha do Apocalipse.
Não, é o Filhos do Éden, que a gente, pelo menos eu fui comprar e pegar o autógrafo dele do Filhos do Éden. Aí estavam o JV e um rapaz lá que não me lembro o nome dele. Qual é o nome dele?
Rodrigo.
Estavam lá o JV e o Rodrigo lá conversando. E eu estava com eu e meu amigo Elias. Ele estava também lá na espera, porque o Elias tinha comprado a Batalha do Apocalipse e a lei queria o autógrafo porque ele achava um cara um autor bom, brasileiro e tal, trazendo uma tendência nova para a literatura. Aí começamos a bater papo lá sobre várias coisas, coisas bem babacas e nerds. E a gente chegou, a gente foi entrevistado também, cortaram o JV no vídeo. Nossa. Cortaram o JV no vídeo. E depois...
Caraca, olha o vídeo.
Depois eu te mando, Vai estar o link aí no post.
Não, não vai não. Não vai não.
Vai estar o link aí no post. Inclusive tem uma vergonha do meu amigo Elias e vai estar no post. Aí quando nós conseguimos entrar pra pegar o autógrafo, sei lá, trocar 2 ideias com o Leonardo Spohr, o JV estava na minha frente, né, JV?
É.
Você estava na minha frente na fila. Ele chegou, ele estava tão emocionado, ele estava tão pirado, louco, loucaço, parecia que ele tinha cheirado 3 quilos de heroína. Você nem se dá pra cheirar a heroína, ele tava cheiradaço.
Putz, acho que dá não, hein?
Ah, não interessa, ele tava loucaço.
Injetado.
Tá, ele cheirou aquela porra. Pra tu ver como é que o menino
tava. Muito louco.
Ele chegou, cara, ele só conseguiu falar, cara, ele pegou um bolo de revistas que ele tinha comprado e botou, é tudo que eu tenho pra oferecer. Fica pra você, não foi isso?
É uma oferenda que eu tinha feito.
É, uma oferenda.
É um deus, uma divindade.
Ele chegou, jogou, ele tava suando frio, cara, ele tava suando frio. O Elias, acho que o Elias que tirou a foto da câmera dele, ele não sabia pra onde olhar, cara. Ele não sabia pra onde olhar. Aí até que ele saiu, fui lá, peguei meu autógrafo, o Eduardo, tipo, pô, cara, dá uma vodka pra ele que ele tá muito nervoso.
Todo mundo riu da minha cara. E eu fui embora chorando.
E ele não sabia onde ele tava, cara. Ele tava muito louco, cara.
Caramba,
sei lá, se eu duvidei alguma vez na vida de alguém, que alguém possa ser fã de alguém, eu não tenho mais dúvida do porquê de.
Não, cara, e o pior. Não, o pior não, o melhor, né? Que quando, eu tinha até criado um blog um tempo depois, e o Eduardo Spohr comentou um post que eu fiz em homenagem a ele lá, sobre a minha história em relação aos livros e a Batalha do Apocalipse. E ele foi um dos primeiros, o único, né, na verdade, que comentou no meu post. E eu, pô, fiquei muito feliz por causa disso. Ele, pô, me fez o maior agradecimento lá. Eu era muito gente boa, Deus, pô.
E tal... Cheira maconha antes de ir na Bienal, dá nisso.
E tal print aí no post. Cara, mas esse dia foi engraçado, foi engraçado. Eu lembro que no dia do comentário o JV chegou tão alegre. Caralho, o Eduardo Spohr comentou no meu blog. Caralho, que foda, mano. E foi realmente. Eu me senti feliz pelo cara. O cara tava muito desesperado naquele dia.
Ele tava rindo da cara dele.
Também.
Acontece.
Go ahead. I want to get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
Go ahead.
1, 2, 3, 4.
Cara, não existe. É uma coisa irritante, mas a coisa. Para os meninos, é claro. Não sei se as meninas têm isso também. Mas a coisa mais irritante que tem é quando você tem aquele tio filho da puta que cisma de abaixar seu short no meio da família toda. Ele não abaixa só o short. O quê?
Esse é o mesmo tio que conta a piada do pavê, cara.
É, cara. É um tio ou é um primo que é mais velho que você, que o filho da puta cisma de abaixar, não o seu short só, a sua cueca também. E, cara,
que família é essa?
Cara, nossa, cara. Cara, não, é sério, é uma coisa realmente que é uma vergonha que, tipo assim, tá a família toda reunida, tá ligado? Churrascão de domingo, o jogo do Flamengo, não sei o quê, aí tá, vem aquele filho da puta e puxa. Cara.
Ah, cara, eu já fiz isso.
Ah, você é um tio filho da puta, né?
Ah, faz isso direto.
Assim, é só aconteceu comigo isso?
É, acho que só.
É, cara.
Comigo já, não, tentaram, cara, comigo já tentaram puxar minha bermuda, se não me engano, só que tava amarrada, então não conseguiu.
Então, eu não tinha o costume de amarrar a bermuda. Aí aconteceu esse problema.
Tá explicado.
Pô, cara, eu não tenho tantos micos, não. Só pensar que um passarinho bateu com a cabeça no vidro, sair correndo pra locadora e o vidro é transparente e bater de cara.
Peraí. Conta essa história direito, cara.
Não, cara.
O que, que eu... você foi alugar lá, né?
Não, eu era pequeno, cara. Tinha, eu acho que uns 8 anos de idade.
Foi alugar seu primeiro filme pornô.
Foi meu primeiro filme pornô. Estava eu, inocentemente, feliz, alegre, saltitante, andando pela rua. Eu fui junto com meu pai na locadora. Só que meu pai estava atrás e eu tava andando em direção à locadora, com toda a velocidade à frente.
Certo.
Só que, misteriosamente, não sei como, apareceu um vidro na minha frente, cara.
Magia, né, cara?
Misteriosamente.
E é aquilo, quando tu bate de cara no vidro, vem um montão de gente ver, cara.
É verdade, cara. Porque não tem nem como não ver, né, cara? O pivete sai correndo. Eu quero X-Videos, eu quero filme pornô, xixi. Pô, tá de cara no vidro. E como não, se não bastasse, ele bate no vidro e cai pra trás, cara. Isso já aconteceu comigo várias vezes, cara.
Aí pergunta, machucou? Tu fala, não? Não, tô bem.
Não machucou, não. É. A minha honra tá ferida, mas eu tô bem.
É, tô sangrando pra caraca, mas tô bem. Um dos piores micos que você pode fazer na rua é tropeçar. O pior ainda é tropeçar e cair.
Puta que pariu, cara.
Acontece
calma aí.
Isso comigo todo santo dia, mano. Peraí. Eu tropeço até na cadeira. Quando eu tô levantando, eu tropeço.
Geralmente eu faço isso quando eu tô bêbado, né, cara? Inclusive, a metade das histórias que eu vou contar de vergonha é só porque eu estava bêbado.
Cara, esse negócio de tropeçar, tu também tem o lance de você fingir que não tropeçou e continuar andando normalmente.
Não, correr.
É, daquele
isso piquezinho. Também rola.
Você dá aquela trupicada, dá aquele piquezinho. Opa, tudo bem. Mas sabe uma coisa que as meninas vão me achar nojenta agora? Mas é uma coisa que acontece comigo de vez em
quando. Não. Não fala isso, cara.
Não, cara, tem que contar. Um podcast de vergonha. Cara, como é que eu vou começar isso? Cara, sabe aquele momento que você não consegue segurar?
Ah, achei que ia ser pior.
Cara, é instintivo.
É só você levantar a perna um pouquinho.
Não, mas o pior que geralmente acontece comigo no ônibus, cara. E no ônibus, dá aquele eco, filho da puta, da porra da poltrona. Aí não sai só um fum, sai um...
Achei que você tá falando de outra coisa.
Caralho, tá falando de quê, cara?
Eu também.
Cara, eu tô achando que ele tá falando...
Ah, não, isso aí acontece direto. O ônibus sacode, aí fodeu.
Eu ainda vou falar uma parada pior, que eu acho que as garotas vão até desconectar aqui, cara. Quando você tá no seu momento íntimo e alguém te pega, assim, sabe, no seu momento
Caralho,
íntimo.
Caralho, cara!
É, cara.
Quando você tá descobrindo seu corpo...
Pô, cara, ninguém aqui foi adolescente.
Cara, isso é muito baixo, cara.
Não, me desculpa, eu tô falando sobre as minhas coisas.
Mas aconteceu comigo muitas vezes. Principalmente quando a porra da porta do banheiro não tinha tranca. Aí, amigo, era todo dia.
Teve um colega meu que foi. Um amigo meu que foi pego pela mãe.
Não, cara, não. Cara, você acha que é a pior coisa que existe, cara.
Alá, tá com a mão no pinto, meu!
Não, primeiro começa, né? Tá fazendo o que no banheiro? Tá demorando muito pra tomar banho. Não sei o que
é. É o famoso baixo do banho.
É o pior quando o cara tá tão à vontade que ele pega uma revista de cozinha e leva.
Cara, eu nunca fiz isso não, cara.
Revista de cozinha?
O cara vai ficar vendo um arroz parboizado, e o cara vai ficar, caraca!
Vai ver um franguinho lá, frango assado, caralho! Frango assado!
Frango assado é foda.
A Giovana deixou meu irmão tão tarado, cara, que volta e meia eu vejo ele levando revista de pesca pro banheiro.
Isso é vergonha alheia, cara.
Eu só leio porque eu fico vendo molinete, né?
Ah, mas as meninas estão muito quietas. Meninas, vocês com certeza têm vergonha que só cabem as meninas. Por exemplo, menstruação.
Ai, cara, não fale isso, pelo amor de Deus.
Pior coisa é você tá nos dias e você não se previne muito bem. Digamos que você não sabe ainda qual é o seu ciclo. Eu sei disso, não aconteceu comigo ainda, mas aconteceu com uma amiga minha. O que aconteceu com a guria? Ela não se preveniu bem e passou na cadeira. E a cadeira era branca. E a gente tava na aula de filosofia. E o professor era muito tarado.
Nossa.
O que aconteceu? Ela foi levantar pra corrigir os exercícios que ela estava fazendo. E apareceu, tipo, na calça azul, assim, aquele bagulho vermelho, assim, na cadeira, sabe? Aquela poça de sangue, assim.
Coitada, cara, coitada.
Aí ela corrigiu os exercícios, virou assim pro professor. Professor, credo, tá vazando sangue.
Caralho, que professor da filho da puta, cara.
Tadinha dela.
Já aconteceu isso com você também, Thiago?
Não... Tá de sacanagem, né? Comigo não.
Tipo, passar por uma vergonha.
Comigo foi diferente, eu tava num clube.
Nossa.
Aquele clube da hora e tal. Nossa. Eu fui entrar na água, né?
O Rio Waterplate da vida.
Tal. Não, daí tava eu, meus primos, as minhas tias, tava praticamente a família inteira, mano. A família inteira. E tinha mó galera na piscina, mano. Mó galera na piscina. Eu entrei na piscina pra me refrescar, assim, tal. Eu mergulhei. No que eu mergulhei, você sai do outro lado, quando eu levanto, tem um rastro de sangue, assim.
Caraca, cara, eu disse que não tinha medo.
Não, o pior mesmo foi quando eu saí da água. Porque, tipo, fala que quando a gente tá na água, quando bate a água, desce mais. Então, tipo, no que eu saí da água, tipo, começou a escorrer pela minha perna. Eu, tipo, tava óbvio, tava na cara que era eu. Na cara.
Pô, você deixou. Assim. Você deixou um rastro de sangue. Não é possível que ninguém percebeu que era você.
Todo mundo olhou pra mim. Você não faz ideia. Aquele momento que tem acho que umas 200, 500 pessoas, eu acho, no clube. Tipo, todo mundo para e começa a olhar pra você, assim.
Todo mundo quer sumir do lugar.
Caraca, cara.
Não
foi. É muito triste isso, cara.
É muito
cara,
tempo.
Qual é o assunto aqui, cara? O assunto em pauta não é legal pra ninguém, é legal pros outros não
ouvirem. Eu acho legal. Eu gosto de admitir os meus erros, minhas vergonhas e minhas idiotices. Acho legal.
Então, por favor.
Fala nisso, eu tenho uma boa aqui. Alguém que frequenta igreja, assim, alguma coisa assim?
Eu já frequentei.
Já fui quando era pequeno.
Eu frequento.
Eu frequentava então, quando eu era pequena, mas aí eu comecei a dormir no culto, aí o padre expulsou eu e minha mãe.
Ah, e quando você começou a ter aqueles ataques doidos lá no podcast passado, se expulsaram da igreja, né?
Na verdade, expulsaram da religião, né?
Nem o padre lá do exorcista estava dando conta. Fala, JV.
Mas então, eu quando era gordo, branco e rejeitado, porque minhas vergonhas só são quando era gordo, branco e rejeitado, eu fui pra igreja da minha mãe e lá eu tava me divertindo com os meus amiguinhos, servos de Deus, pequenos soldados de Jesus, estava com eles. Aí eu falei assim, poxa, eu acho muito engraçado os homossexuais, pois eles fazem exatamente isso. Aí quando todo mundo olha, tava eu, uma criança, imitando um homossexual.
Boiola!
Eu estava imitando um homossexual na igreja, onde todos eram homofóbicos. Não tô falando que as igrejas são assim. Mas não. Todos eram homofóbicos pelo menos naquela igreja.
Não eram todos, ainda são, cara.
Aí, minha mãe olha pra mim, ela abaixa a cara com ódio e vergonha. E depois ela fala com a espécie de sacerdote, não sei como referir a ele. E ele apenas me chama num canto para conversar. E ele me dá um sermão tão grande falando sobre o meu homossexualismo. Caralho! Que eu tenho vergonha de ter nascido.
Caralho! Que foi isso, cara?
É, cara.
E contigo, Thiago? Já aconteceu isso também?
Não, isso aí não.
Te chamaram de gay?
Gay? Cara, já me confundi.
Olha aí!
Não, mas isso foi na faculdade. Sei lá, fiquei até sem graça, porque tinha umas colegas lá que... Tinha um moleque que eu estudava com ele, só que ele era gay. Todo mundo sabia.
Certo.
Mas aí, do nada, não sei como é, de onde ele tirou aquilo, ele pediu pra garota, uma colega minha, me perguntar se eu queria ficar com ele. Aí eu falei, pô, cara... Eu falei pra ela, fiquei até sem graça responder pra ela. Falei, pô, cara, eu não gosto de homem não, tá ligado? Aí, tipo, desse dia pra cá, ele fala comigo de uma boa, mas a gente ainda fica aquele lance de... Da parada que aconteceu, porque, pô, o cara quer me estranhar.
Quer me estranhar.
Isso. E teve uma outra parada também aqui na rua. Esse foi um colega do meu primo que perguntou. Eu passei, chegando da faculdade também, passei por ele, aí falei com os dois, com o meu primo e com ele. Aí depois o meu primo veio me perguntar, veio me contar que ele tinha pensado que eu era gay, que queria também ficar comigo. Caralho. Isso foi todo mundo. Foi praticamente próximo ali.
Uma semana, duas semanas?
Não, duas semanas não, mas foi. Foi tudo em 2011, 2010, sei lá.
Cara, você tem...
Eu parei até de as roupas que eu usava, eu parei até de usar um pouco.
Sei lá. Você usava o vestido da perna charmosa, né, cara?
O cara usava calça skinny rosa pra entrar...
Não, skin coisa. Não era rosa não, cara. Minha skin era... Eu tenho uma skin cinza. Assim, tem uma skin cinza, tem uma preta.
Cara, usar calça skinny é vergonha, cara.
Não, eu gosto, cara, acho maneiro.
Ah, eu acho vergonhoso, cara. Dá pra você um cara de 3 metros.
Confundiu, cara.
Ué?
E é por isso que
não, cara. Mas é. Sei lá, eu gosto de usar, então nem digo.
Uma coisa que eu lembrei agora, negócio de gay, a gente não tem nada contra, tal, não sei o que, só fazendo um disclaimer. Mas aconteceu uma vez com um amigo meu, que estávamos num bar, um grupo de pessoas, e esse amigo meu estava contando, foi vergonha alheia, não foi vergonha minha, foi vergonha alheia, que ele foi pra região dos lagos com um determinado grupo de pessoas, e tinha uma garota lá que ela tinha namorada, mas estava brigada com o namorado, E tava meio que solteiro no carnaval da região dos lagos. Quem já foi pra região dos lagos sabe que lá o bicho pega. E esse amigo, ele contou que ele foi respeitador com a menina, que a menina dormiu abraçada com ele, vamos dizer assim, num palavreado sujo, jogou na cara dele. E ele se diz, não vou fazer nada, eu sou respeitador. Ela tem um namorado. Aí me chega uma amiga que estava na roda da conversa e chega e pergunta pra ele: você é gay?
Meu Deus.
Cara, meu pra Deus quê? Céu. Cara, eu não me aguentei de rir, cara. Eu realmente fiquei com falta de ar, de tanto rir. Eu fiquei de. Cara, foi vergonha alheia total, cara. Uma menina que eu estava ficando, cara. Imagina, pô, você é amigo de um gay, cara, nada a ver. Que não...
Imagina, mas cara, ele... a garota chegando pra você perguntando. Cara, você é gay?
Exatamente, cara. Uma garota que, tipo, tinha conhecido ele há não muito tempo, mas foi inusitado, assim, a pergunta dela. Se bem que pela história dele, eu achei que ele deu mole. Mas tudo bem, as pessoas dão mole. Tem pessoas tímidas. O JV tava falando aí, quando ele era mais novo, ele tinha timidez e tal. Ele era meio doido. Mas, cara...
Eu tinha timidez, era retardado. eu tinha anti-timidez. Eu tinha que ter um pouco mais de timidez pra melhorar.
Cara, eu sei que
timidez é horrível, cara, estraga tudo.
Verdade, eu sei que é ruim.
Eu sofro com isso pra caramba.
Se a gente fosse tímido, a gente não tava aqui gravando, né, cara?
Verdade, eu sofri muito com timidez também.
Cara, eu sei que realmente foi muita vergonha, vergonha alheia. Depois da... Inclusive tem até assuntos dessa garota, depois vamos falar mais à frente, que já foram culpa minha mesmo. Mas, Lia, você está muito quieta. Lia, Giovanna, Logs, estou muito quieto.
É, eu tô com sono.
Eles são com vergonha.
Não, eu não tô com vergonha. Eu que eu ouvindo. Tinha um assunto antes sobre piscina, mas daí... Deixa não. Quieto. É que uma vez, tipo, isso faz o que? Eu acho que uns 4 anos. Eu fui viajar com uma amiga minha. Eu, a Liele e os pais delas pra uma associação de águas termais. Aí como eu era muito pequena, né... A boquinha do grupo, certo? Eles me convenceram a descer no toboágua. Mas eu estava com muita vergonha. Por quê? Porque eu era novata e não queria ir na água.
Certo.
Tá, pegaram, tipo assim, eu fui, quando eu tava sendo entrado, assim, do toboágua, sabe, pegaram e me empurraram. Aí eu desci com tudo naquele troço, ele era alto, sabe? Aí com impacto, digamos assim, que a parte de cima do...
Nossa!
Não ficou de acordo. E eu saí assim, tipo, meia cega, surda, com o impacto da água, assim, sabe?
Não sabia o que tava acontecendo? Um
de piazada, assim.
Não sabia o que tava acontecendo, pagando o peitinho?
Eu não sabia o que tava acontecendo, porque eu tava com o impacto da água, tava louca, assim, sabe? Assim, só minha amiga gritou, Lia, tô sutiando.
Você alegrou muitos homens nesse dia, então.
Gente vindo de direção, assim, que tava saindo, tomou água também, sabe? E todo mundo me olhando assim, nossa!
Acho que se fosse no dia de hoje, ou alguém filmaria ou tirava foto pra botar em algum lugar.
É, X-Video tá aí, cara.
Sabia. Mínimo que aconteceu, mas isso já faz tema, graças a Deus.
Cara, eu vou te falar que na minha infância, garotas que faziam. Que faziam não. Garotas que tinham. Que se descuidavam, assim como você se descuidou naquele momento, faziam muito a minha alegria.
Meu
que,
Deus.
Que como já tá vendo, quando eu era mais novo, era mais retardado, né?
Cara, hoje em dia, cara, as pessoas pagando mico é tão comum que é mais fácil você andar com uma câmera do que um telefone pra pedir socorro.
Cara, mas esse lance de piscina, falando de piscina, esse lance de piscina realmente tem alguns momentos que dá vergonha. Eu lembro que quando eu era mais novo, que tinha os passeios do colégio, a minha mãe sempre cismava de eu ir de sunguinha.
Eu não gosto, não gosto.
Nunca gostei, cara, também.
Cara, quem já foi pra um passeio escolar que você, pô, a escola é onde você tem o seu crescimento
social
total, cara, assim, desde do CA até o terceiro ano. Quem quiser pode ouvir aí o podcast de escola, tá no link no post. Mas agora, você ir de sunguinha, quando você não é um rapazinho evoluído, você é meio gordinho, você tá com aquela sunguinha verde, E seu primo tá de shortinho, tirando com a tua cara. E da fala quando você vai descer na porra do toboágua, fala, lá vai a bomba! Cara, não é legal, cara. Não é legal.
O problema de nesses parques aquáticos, toboágua e tudo, é quando você cisma de ir pra um lugar fundo e a única maneira de você escalar é uma pessoa perto. Só que quando você escala, tu descobre uma garota pelo volume, né?
É verdade.
Imagina,
eu acho,
cara.
Que o problema desses parques aquáticos é você ir pra ele sendo gordo e não tendo o abdômen definido.
É verdade.
Calma, o mais tenso é você ir de sunguinha e ser uma pessoa muito cabeluda.
Meu Deus.
Não, pera aí.
O foda é você ir de biquíni e ver uma mulher super bonita assim e você gorda. O pior é isso.
Cara, não é pior do que você ser um cara gordo de sunguinha. Não é pior.
Ou um magrelo de sunguinha.
ou um gordo de sunguinha do Mickey.
Caralho, que porra é essa, cara? Tu já usou sunguinha do Mickey?
Eu não, cara.
Caralho.
Aquelas sunguinhas infantis?
Eu sei qual é.
Cheio de desenho, cheio de estampa.
Uhum.
Então.
Cara, mas é uma vergonha alheia também que eu passei em referência à água, não a parques aquáticos. Uma vez eu fui pra praia com os primos meus, e eles são casados e tal. E o meu primo mais velho, ele tava com a esposa e foi lá e resolveu tomar um banho na porra da praia. Pra quê, cara? A maré tava alta, as ondas estavam um pouco grandes. Eu sei nadar e eu sei boiar, mesmo sendo gordo do jeito que eu sou. Porque até todo mundo fala que merda boia, né? Cara, a mulher dele tomou um caixote. Mas tomou um caixote tão bonito, cara. Foi bonito se ver. Assim, você não tem quando a pessoa sai capotando a cara na areia, ou o pé na cabeça. Foi bonito o capote.
Caraca,
o caixote foi. E quando ela levantou, cara, assim, se o marido dela, que era meu primo, era o único cara que tinha visto ela na lua, toda a praia viu ela na lua naquele momento.
Nossa, cara.
E o biquíni, cara, sério, cara, sério. A parte de cima foi pra testa. A parte de baixo foi pra canela. Cara, foi, sei lá, vergonha ali é total. Que meu
ela
primo...
foi estuprada.
Cara, o meu primo chegou...
Eu tava perto.
Meu primo chegou, puxou ela pra gol. Caralho, que merda, cara. Eu tô com essa gente, meu Deus do céu, me tira daqui. Cara, assim, todo mundo olhando, cara. Foi... E, cara, foi foda.
O Poseidon deu um trato nela.
Deu. Ou foi a manjar, né, cara? Depende do que você acredita.
Verdade, cara. Cara, eu lembro que até um amigo meu, ele vai estar escutando um podcast, é você mesmo. Enfim, um amigo ele, meu. Quando ele tava. A gente tava na natação, na escola, cara, ele conseguiu quase se afogar no raso.
Cara, é escroto, porque a água tava batendo no joelho.
Tipo o Kiko do professor Javares.
Que houve com sua vida, Chaves? Anda depressa! Kiko, eu vou te salvar agora mesmo! Chaves, traga logo sua vida, que eu tô te pedindo! Rápido! Kiko, você sabe! Deve assustar assim a sua mãe! Eu vou te salvar, aguenta!
Mas não é melhor que vocês dois fiquem de pé?
Hã? De pé?
Eu sei que ele... Do nada ele tropeçou e começou a se afogar, cara.
Caralho, que merda, hein?
Essas paradas de piscina me lembram o dia que eu tenho duas histórias, na verdade. Só pra deixar a parada aqui da piscina antes. Que essas histórias de piscina me lembram quando eu estudava no colégio Batista, aqui da minha cidade. É, tinha aula de natação, claro, né? Aí eu nunca lembrava de trazer minha sunguinha nem minha toalha. Aí, naquele dia especial, eu lembrei de trazer minha sunguinha, só que eu não lembrei de trazer minha toalha. Aí eu falei, poxa, tia, é óbvio que um amigo meu vai me emprestar uma toalha, claro. Aí tá, bem, né? A tia falou, Marco.
Aí, peraí, já tô vendo. A tia?
É a tia.
Tá, continua.
Terceira série é tia já ainda.
Não, a tia acabou no CA pra mim, continua.
Ah, pra mim continua até a oitava série.
Caralho!
Pra mim foi até a quarta série também.
Tá, continua.
Mas então eu cheguei. Hoje em dia é quarto ano, né? Terceira série é quarto ano. Eu estava no quarto ano, terceira série. Eu falei, tia, vou pedir a toalha para um amigo meu, óbvio. Aí a tia, claro. Então peça, Marquinhos, dê a toalha para o João. O Marquinhos chegou, ele simplesmente pegou a toalha, se secou. Mas ele passou com raiva a toalha na genitália dele. Passou com raiva. Eu não sei, cara. Crianças não têm pelos pubianos. Mas eu juro que a toalha veio com dois pelos pubianos. Ele passou com tanto ódio, entendeu? Que eu falei, meu Deus. Ele quer...
Isso na hora.
E ele depois me deu a toalha. Ninguém entendeu quando olhou pra mim, eu estava com o meu uniforme de colégio, estava todo molhado, ninguém entendeu nada. Mas eu meti não.
Acho que o cara passou com tanta raiva que cresceu na hora, cara.
Cara, negócio de escola é foda. Uma vergonha uma vez que eu passei na escola, que eu não contei no outro podcast de escola, foi que rola educação física, né, e tal, aí dependendo do tempo, pode se for o último tempo, eu iria pra casa, mas era o segundo tempo ainda. É, aí tá, vamos lá tomar banho, ninguém vai ficar suado fedendo no meio da sala. Só que acontece, vou dar uma pequena ilustração de como era o colégio que eu estudei, isso já no ensino fundamental, né, de quinto ou oitavo. Tinha a escada, segundo andar, do lado esquerdo tem o banheiro das meninas, do lado direito tem o banheiro dos meninos. Só que... Quando você passa por ali, pelo banheiro das meninas ou dos meninos, você dá no corredor que tem as salas de baixo.
Eu nunca dou em nenhum lugar, não, cara.
Não. Tá. As pessoas saem no corredor das salas de baixo. Então, pra você ir pra sala, você tinha que passar no corredor onde tinha a porta do banheiro. Cara, pra quê? Estou eu tomando banho, livre, leve, fagueiro, Quando saio nu, não estava tão gordo na época, mas saio nu do banheiro, quando me deparo com as meninas olhando para mim. E eu falo, what?
Nossa, cara.
Que tipo, eu saí do banheiro porque a minha toalha estava em cima do banquinho que tinha em frente a um box de chuveiro. Quando eu saí e peguei a toalha, eu olhei pro meu lado esquerdo e eu vi as meninas olhando e rindo da minha cara. Eu fiquei, pequenininho. Foi basicamente isso. Eu fiquei paralisado de medo, sei lá, eu senti vergonha, medo, sei lá, cara. Eu fiquei tão paralisado que elas riram, saíram, aí eu consegui pegar a toalha e voltar pro box, cara.
Mas lógico, você zoaram você depois?
Não, imagina, o peladão do banheiro, que não sei o quê, para.
No banheiro, é outra lenda urbana, tem a loura do banheiro e o peladão do banheiro. Isso não tem nada a ver com peladão no banheiro, nem com tomar banho, mas me lembrou uma história que recentemente escrevi um post lá pro blog, quem quiser ler, é porque eu desinstalei o TeamSpeak. Mas
muito boa.
Teve um pessoal que parou de falar comigo, deixou de falar comigo e passou a me odiar. Entre eles tinha uma garota e o amigo dela, que é o famoso Zezinho, o famigerado Zezinho.
Quem quiser, tá o link aí no post.
Mas então, ele e a sua amiga, que eu vou identificá-la como garota, eu vi eles passando na rua, muito felizes e tal, e eu estava com um amigo meu, um dos melhores. Eu falei, calma, vou falar com os meus amigos, com os meus antigos amigos. Mas quando eu cheguei pra falar com eles, eles me ignoraram totalmente. Todos que estavam passando na rua viram eu como se eu estivesse falando sozinho, eu apenas gritei. Fala aí, mané. E depois eles passaram reto. Ou seja, eu continuei andando, sabe? Aí depois eu abaixei a cabeça e voltei, tipo.
Aí tocou a musiquinha do Hulk.
Nossa, cara.
É aquela famosa cena de você, de a pessoa dar oi, mas ela tá dando oi pra uma pessoa atrás de você, só que no meu caso tá falando fala aí, mané, pro céu.
É o famoso deixou no vácuo.
Cara, eu tenho muito com isso comigo, com alguma pessoa chamar, tipo, aí eu olho. Aí começa o cenário, eu penso que é pra mim o oceano também. Eu falo, e aí, de longe assim. Depois eu percebo que ele tá falando com uma pessoa do meu lado ou atrás de mim.
E pior que ela nem chega e fala, porra, não é com você não, é com a pessoa atrás. Ela passa direto e te ignora totalmente. Ela percebeu.
Cara, quando ignora totalmente é melhor, cara.
Mas ela percebeu.
Essa vergonha.
Ela percebeu que você achou que ela estava falando com você e ela cagou pra você. É muito escroto. Uma coisa de confundir pessoas, uma vez no ônibus, voltando do trabalho, eu estava lá, eu sempre gosto de sentar lá no fundo do ônibus. Aí, beleza, tá chegando meu ponto, eu levantei. Aí quando eu vi uma pessoa, pô, esse maluco eu conheço, dei com ele e tal. Cara, e tipo assim, o nível de intimidade dos meus amigos do colégio era bem legal. Tipo assim, a gente zoava, a gente dava pesco-tapa. Pra quem não conhece, pesco-tapa é um tapa no pescoço. E era legal. Eu vi ele, porra, caraca, fulano. E aí, mané? No meio do ônibus, o maluco era um negão de 3 metros. O maluco olhou pra mim e levantou. Cara, pelo amor de Deus, foi sem querer. Eu te confundi com um amigo meu, cara. Na boa. O cara meio que ameaçou vir pra cima de mim, o ônibus já tava parando. Falei, cara, olha pra mim, eu nunca ia dar um tapa em você, sendo que eu não te conhecesse, cara. Na boa, me perdoa. O cara... bolado, puto da vida, porque todo mundo olhou, que fez um estalo do caralho. Ele se acalmou, sentou de novo, eu passei, eu agradeci, porque eu não morri naquele dia. Mas, cara, foi uma vergonha terrível, cara. Uma vergonha terrível, terrível. Imagina, você não tá pra um cara que pode te matar, só com olhar.
Tá maluco, cara, tá maluco.
Doidão.
Por isso que eu nunca mais dei pesco-tapa pra ninguém na vida.
Esse negócio de confundir pessoa... Lembra uma história que aconteceu com um amigo meu. Não é vergonha alheia, né? Aquela desculpinha de que aconteceu com um amigo meu. Mas esse amigo meu, ele tem a estranha mania de não reconhecer ninguém. Ou seja, a única eu acho que ele se vê no espelho e não sabe que ele está vendo ele mesmo. Mas ele foi no supermercado com os amigos dele. No supermercado, ele andava pelo supermercado, pelas seções de carne, pelas seções de bebidas e tudo mais. E ele viu uma pessoa qualquer. Talvez a pessoa fosse feia demais, ou não sei o que, mas... Ele se assustou com a pessoa. A pessoa passou, ele olhou e tomou um susto. Oh, caramba! E tomou um susto. Mas a pessoa ignorou e continuou reto. Depois de um tempo, no mesmo mercado, ele se encontrou de novo com essa pessoa e tomou um susto de novo. Ele, oh, caramba!
Cara.
Mas eu sei que isso repetiu por 3 vezes. Ele tomou um susto com a mesma pessoa umas 3 vezes, ou seja... a pessoa não tem mais autoestima. Você tá entendeu o nível da parada? Deixa pra lá, cara. Não dá pra entender isso.
É bem louco.
Penso, hein?
Seu teu amigo é bem louco, cara.
Pior quando param na rua e me confundem com meu irmão, cara. É a coisa mais tensa que tem.
Deve acontecer direto, né, cara?
Pô, e eu fico, tipo, concordando, o cara falando, tipo, eu acho como eu conheço ele há muito tempo.
E nunca vi o mais gordo.
Nunca vi, cara.
Eu sei de um que aconteceu comigo esse ano, não é legal. Eu saí com a minha amiga, a gente foi no mercado, né, que é aqui perto. Aí a gente foi e tal, comprou o que tinha que comprar e tava muito calor. Aí que a gente veio, atravessou a rua e parou na padaria, né, pra pedir um copo d'água. Aí ela bebeu primeiro, né, eu esperei normal e tal. Aí o tiozinho encheu o copo de novo e tal, e eu comecei a beber. Aí, o que a filha da puta faz? Coloca o dedo no copo e levanta. Eu me molho toda, puta, mano. O cara começou a rachar o bico, a padaria começou a rachar o bico. Eu olhei pra cara dela,
é o pior se você tivesse branco, né?
Não, tá, pior. Sabe o que é pior? Eu tava com uma blusa branca e um sutiã rosa pink, mano. Apareceu um sutiã
e... Ê, Kanye, deu mole.
Deu mole, Kanye.
Cara, o pior é quando você, num dia normal, só que tu sai atrasado de casa, pega a primeira roupa da sua frente, aí tu começa a ir pra sua rotina, beleza. Aí tu repara que todo mundo tá te olhando meio estranho, aí tu continua seguindo a sua rotina, beleza. Tu vai pro lugar onde tu tem que ir, faz o que tu tem que fazer, depois retorna. E vê que o pessoal o dia todo olhou pra você. Aí tu fica meio cabelo, aí quando tu chega em casa, você vê aquele rasgão assim, no meio do reto, assim.
Não, cara, não. Me lembrou de escola, cara.
Aí é quando você abaixa a cabeça e fala, caraca, que merda eu fiz.
Caralho, cara, não, isso aí já aconteceu comigo uma vez. Não do rasgo, mas... A calça que eu uso, o zíper dela é meio zoado. Então, estou eu lá, tá não sei o que, no trabalho e tal. Aí, pô, o zíper caiu, fui subir ele. Beleza, subiu, o zíper tá tranquilo. O dia inteiro, tranquilo. Assim, eu não reparei em ninguém olhando pra mim. Que eu também sou meio desligado quando trabalhando, fico ouvindo música, então eu cago pra todo mundo. Quando eu cheguei em casa, a calça que eu uso é azul marinho. Cara, quando eu chego em casa, que sei lá, eu tiro a camisa, quando eu olho pra baixo pra poder tirar a calça, tá aquele vermelho enorme da cueca, porque a porra do zíper, eu levantei a porra do zíper e a parte que deveria ficar trincada ali, ela abriu na hora que eu subi. E cara, eu fiquei o dia inteiro andando com a calça azul, com a porra da cueca vermelha e todo mundo olhando aquela...
Cara, já aconteceu comigo, cara.
É, o pior é quando... Cara, é muito ruim quando tu tenta fechar o zíper, o zíper quebra, cara. Puta, fica bem aberto.
E quando trava na metade?
Meio
traquinho. É, fica muito escroto, cara.
Quando pega a pelezinha da perna?
Não, isso aí não aconteceu comigo não, graças a Deus. Eu já tive... O meu primo já uma vez, minha mãe conta isso. Foi botar a calça, né, só que não sei se era costume de antigamente, ou se porque ele não costumava usar cueca. Maluco.
Não, cara.
É, cara, eu sei.
Não,
eu sei,
cara.
Que ele levantou e ficou lá agarrado e dói só de lembrar e da minha mãe contando. Mas foi tipo aquela praia do American Pie. Como é que você conseguiu botar as bolas em cima do salsichão? Cara, eu imagino a dor que esse criança deve ter sentido, cara.
Não, cara, não.
É foda, foda.
Open Gangnam Style. Gangnam Style.
Uma vez eu fui na escola com a bermuda da escola, né, do uniforme. Só que a minha bermuda tava virada ao contrário. Eu não entendia por quê. Eu não entendia por quê. Tinha um grupo isolado do meu. O meu grupo era só eu, na verdade, né? Gordo branco rejeitado. Tinha um grupo isolado, olhando pra mim, apontando e rindo. Depois, um dos líderes do grupo, que sempre tem um líder do grupo, né? Um dos líderes do grupo tomou a iniciativa, se aproximou de mim e falou: João, parece que a sua bermuda está virada ao contrário. E ele apontou pra mim e riu. Eu não entendi nada, eu fechei minha cara e fui pro banheiro.
Cara,
eu troquei a posição da minha bermuda, foi patético.
A única coisa, cara, que aconteceu assim, a vergonha alheia na escola, foi que a escola não estudava, todo mundo ia de calça. E certo dia foi um ser que foi com uma bermudão, cara, e bermudão bege. Começaram a zoar ele falando que tava com um vestido de Chaves.
Caralho, foi o precursor da calça cap.
Foi. Falou de escola agora, também lembrando uma coisa. Que eu nunca fui bom de futebol. E quando rolava futebol, eu sempre ficava no gol. E eu lembro que eu tinha uma rixa tremenda com, sei lá, com... Eu tinha um grupo de amigos, que éramos em quatro. E tinha uma outra galera também que a gente não se dava, da mesma sala. Eu sei que a gente jogava futebol sempre um contra o outro. Tinha uns caras que nem jogavam futebol, mas eles só jogavam pra bater nos outros. Eu lembro que, como eu era goleiro, ninguém gostava de chumbar o pé em cima de mim.
Esse é meu novo chute que vai garantir minha vaga no time. Meu novo e aperfeiçoado chute!
Eu lembro que teve um jogo que a gente tava jogando, que a gente tava ganhando. Aí os caras estavam mandando altas bombas. Segura aí, goleiro, segura aí. Cara, teve uma que o cara mandou e ela iria direto na minha cara. Eu consegui proteger a cara, só que eu dei um pulo pro lado, tipo uma ponte, né, que eles falam. Então eu pulei pro lado esquerdo, fiz a ponte, defendi. Eu, e aí, otário, e aí, que não sei o quê, que pererê, tira onda aí. Aí o maluco chegou e falou, calmamente, pô, cara, não vou tirar onda não, porque você tá tirando melhor do que eu. Quando eu olhei pra baixo, minha calça tinha rasgado. Não foi só no meio. Ela pegou o meio e a coxa do lado esquerdo todinha.
Nossa.
E eu estudava de noite, bro. Tipo, já pra vagabundo querendo meter o pé. Caralho. Dali eu pulei o muro e fui pra casa.
Não, cara. O pior,
cara, é quando... E detalhe, eu tava doido pra ficar com a mina lá. E eu, porra, ficar de cuequinha, de calça rasgada. Cara, foi muito triste.
O pior é quando você rasga a calça ou bermuda e não pode sair de onde você tá. Tem que ficar, tipo, se escondendo pra ninguém ver.
Cara,
não tem gênero na área afetada.
Cara, uma vez eu novamente na escola, essa ideia é meio que um complemento do podcast de escola. Mas o que acontece? Eu fui fazer o número 2 no banheiro e todo mundo sabe que banheiro de colégio é aquele boxezinho com vaso, aí tem a porta, que a porta ela não vai até o chão. Ela tem uns 3 ou 4 palmos ali. E eu tava lá fazendo as coisas e tal, aí beleza, terminei. E cadê que a porra da porta não abria? Abrindo, pedindo socorro, já desesperado, que em momentos de tensão eu tenho claustrofobia. Cara, não tem jeito, eu não vou conseguir subir aqui porque eu sou muito pequeno. Então eu vou passar por baixo. Cara, eu me arrastei, minha blusa branca, naquele chão de mijo, de um monte de merda. E a minha camisa ficou tão preta, caralho, que eu fui pra sala, sorte minha que eu tinha um casaco que tava fazendo frio, que eu cheguei com do pescoço até a cintura, toda preta, aquela lama nojenta. Eu peguei, pedi uma sacola emprestada a alguém, botei a camisa lá, botei o casaco e depois tentei lavar a camisa e ninguém falando, pô, é isso aí, lava roupa todo dia, esfregou na bosta e o caralho. Cara, foi a semana terrível pra mim, colégio, cara.
Caramba, cara, que isso?
Vocês estão aproveitando a conta de escola, eu lembrei da escola no ano passado, pra você ter ideia. Tipo, eu não sou bom em nenhum esporte, nenhum, literalmente nenhum. Sério, de verdade. É tipo, o professor me chama pra fazer dupla com ele pra poder jogar vôlei, né? Quando joga vôlei, super legal. Eu falei, professor, eu não sei jogar. Ele, não, você vai aprender. É só você bater na bola. Se a bola vier, você bate na bola. E tá bom. É tipo, era aquela coisa, né? Quem fizesse 3 primeiro ganhava. Era só dupla. Era eu e o professor contra 2 colegas da sala, né? Beleza. Aí tá aquele povo ali assim, o professor jogando sozinho. Porque se a bola vinha pra mim, eu esquivava. Eu saía da frente. Só que teve um momento que, tipo, eu olhei pra trás, que o professor chamou minha atenção. Falou, Giovana, presta atenção. Eu olhei pra trás pra falar com ele. Eu falei, tá bom. Só que no que eu virei, a bola bateu com tudo na minha cara.
Nossa,
isso não foi. Eu tenho um óculos, mano. Imagina a dor que eu senti.
Você não quebrou o óculos, não?
quebrou.
Cara, realmente é horrível levar bolada na cara. Já levei bolada contra no futebol, quando eu joguei uma vez de goleiro. Foi uma porrada na minha cara que inchou um pouco a bochecha. E já tomei bolada de bola de basquete.
Não, da hora que tinha uma vez também, né? Tipo, a gente tava jogando futebol. Isso foi, acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, sei lá. Tava eu, a minha amiga, assim, eu e umas amigas ali, assim. A gente tava numa rodinha, né, conversando. Porque tava os meninos jogando futebol. E a minha melhor amiga, né, ela decidiu sentar onde? Bem atrás do gol, mano, bem atrás do gol. O moleque deu uma bica na bola, acertou a cara dela em cheio, ela bateu com tudo, a cabeça no chão, mano, ficou a marca da bola na cara dela, metade da cara dela ficou vermelha. E tipo, meu, ela usava óculos, ela tem uma par de problema, ela tem, sei lá, eu acho que ela tem câncer em tudo quanto que é canto do corpo. Cara. Ela foi atingida com a bola. Mano, no, na época ela usava um catéter, né, pra poder medir os batimentos cardíacos, porque ela tinha problema com isso. Caralho, e, meu, ela levou uma bolada tão grande, mas tão pesada que ela desmaiou na hora, mano. Desmaiou. Tipo, a gente ficou em choque. A gente ficou em choque, né? Puta, mano. Fudeu. E
isso
agora?
Isso aí não é vergonha, isso é homicídio, cara.
Caramba, foi, cara. Aí,
homicídio. Daí, tipo,
uns 15 ou 20 minutos, assim, sei lá, depois, assim, ela meio que abre o olho, assim. Ela olha pra gente, assim, ela... O que aconteceu? A gente não, você levou um pulado na cara. Ai, doeu.
Foi de lei, foi de lei.
Foi de lei, foi de lei.
Cara, ah, mas isso... uma nota é que eu, é a pior coisa jogar futebol com meninas.
Não, cara, a melhor coisa que tem é não jogar futebol. Mas, cara, teve uma vez que eu fui dar uma bicanca na bola. Eu fui com muito ódio pra dar bicanca na bola. Cara, só que meu pé, ele passou voando do lado da bola. Puxou pra cima, sabe? Meu pé me traiu, ele me puxou pra cima e eu caí no chão de costas. Eu com muito ódio pra dar bicanca na bola. Não consegui dar bicanca.
Deixa eu te perguntar, tu tava na grama ou tava na quadra?
Grama molhada.
Ô, sorte!
Pior não joga na praia que tu fura a bola, que ela bate nas ondinhas de areia.
Caraca, cara, é o que mais acontece quando você errar. Vergonhas com o sexo oposto.
Ah, cara, isso aí. Quando você gosta de uma pessoa do sexo oposto, você vira uma vergonha. Você é uma vergonha.
Eu vou começar.
O problema é quando ficam, tá namorando, quando tu é criança, tá namorando.
Não, cara, isso aí nem é vergonha. Vergonha é como você tá, como vou explicar um caso meu agora.
Quando você tá perto da garota que você gosta, você age igual um retardado.
É verdade. É ainda mais quando você tá bêbado. Deixa eu explicar aqui o que aconteceu uma vez. Eu estava, vamos dizer assim, ficando com uma menina há um tempo, mas a gente não ficava regularmente, a gente ficava de vez em quando a gente se encontrava. E ela tinha namorado. É, depois de um tempo ela resolveu que isso era errado e não ia ficar mais comigo, mas ela, segundo me disseram, ela sempre demonstrava alguma coisa. Nisso, teve uma reunião aqui em casa, dos amigos e tal, ela veio também e tal. E eu tentei, assim, eu tava gostando na época, eu tentei, dei uma de palhaço. Aí eu fiquei bêbado, como eu disse. Aí eu fiquei puto e resolvi deixar de lado. Ah, beleza, não quer ficar comigo? Beleza, vou dormir aqui tranquilo. Só que o que acontece? Minha casa é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Então dormiram na minha casa uma galera. Tem um colchão de casal que tem aqui no meu quarto que eu boto pra as visitas de dormir. E já tava meio cheio, já tinha 3 pessoas.
Nossa!
E eu, na minha cama e tal. E essa menina que eu citei agora dormiu comigo na minha cama. Só que até então tudo bem, vai dormir ali na cama porque não tem espaço. Não vou deixar a menina dormir no chão. Eu até iria dormir no chão, mas vem dormir aqui e tal. Assim. Aí eu sei que eu deitei, ela deitou do lado e tal. E a gente tava um de frente pro outro, de lado, ela. Olhou pra mim assim, eu olhei pra ela, já tava puto, e bêbado, como eu disse. E virei pra cima, virei de barriga pra cima e fiquei olhando pra cima. Ela foi, virou de costas, só que ela pegou o meu braço e botou sobre a cintura. Aí eu pensei, ela tá querendo. No que eu pensei, ela tá querendo, eu dormi.
Nossa!
Cara, vocês não têm noção de como eu durmo rápido. Ainda mais se eu estiver bêbado.
Tá
cara, é tipo 3, 2, 1. Cara,
Eu dormi.
Aí no outro dia, todo mundo vai embora e tal, e meus amigos, caralho, hein? Porra, pegou a moleque, não sei o que. O cara, eu dormi. Como é que é? Eu dormi. Aí vem, eu estava acordado e eu vi, ele realmente dormiu. Ele tava roncando que nem um porco. Cara, até hoje eles me perseguem disso. E ninguém me deixa dormir em paz. Fala, vai dormir, mas não deixa ele. Vai dormir, mas tem que estar sozinho, né? Cara, sei lá, eu não sei onde enfiar minha cara. Por causa disso.
A minha vida amorosa foi a maioria das vezes, foi uma, sei lá como dizer, uma parada muito patética. Poxa, cara, eu vou dizer por quê. Hoje em dia não tem mais espaço para as pessoas, mais românticas, mais felizes com a vida. Hoje em dia, a pessoa ela tem que ser idiota para pegar a mulher. Não, hoje em dia não, acho que tem sempre assim. Para você conseguir ficar com uma garota legal, você tem que ser idiota. Quanto mais idiota você for, mais escroto, aí mais garota legal você vai ter.
Concordo.
É muito escroto isso, cara. Aí, eu era muito apaixonado por uma garota, né? Inclusive, tem um post sobre essa minha decepção amorosa. E eu falei com ela.
É do He-Man. Também tá no post aí.
E essa foi uma... Eu acho que foi a pior que eu tive. Eu fiquei um ano gostando dela. Eu fiquei esperando ela se separar do namorado dela. Olha só, cara. Ela estava namorando.
Ah, já ouvi, cara. Você foi inocente, cara.
Eu fui... Aí, tipo assim, eu era muito amigo dela, entendeu? Eu era tipo, você é minha amiga, não sei
Friend
o quê.
Lison.
Mas quando ela se separou do namorado dela, eu fui com um sorriso muito, muito malandrilson pra falar com ela. É que eu gosto muito de você, você é isso, você é aquilo. Você é a raio estrela aí no ar, meteoro do coração. Explosão de sentimento que eu não pude acreditar. Como é bom poder te amar. Eu falei mentira, não falei isso não. Mas
se você tivesse falado, você tinha ganhado.
Cara, foi patético, cara. Ela ficou com uma expressão de, caralho, cara, o que você tá fazendo? E falou, pô, cara, você é meu amigo. Mas ela foi até maneira comigo, tá ligado?
Nossa, clássico.
É, cara. Mas aí, poxa, foi muito patético e, pô, fiquei muito triste. Aí eu fiquei muito revoltado com a vida e foi muito patético. E eu era uma pessoa muito, muito idiota perto dela. Porque quando eu tava perto dela, eu mudava. Ou eu não falava nada, ou eu só falava merda. Tipo, João, qual a sua opinião sobre isso? Batata, claro, óbvio.
O que aconteceu comigo é bem parecido com o JB, cara. Você gostar de uma garota mal tempão, isso é antigamente pra caramba, mas principalmente na escola. Mas você gostava de uma garota por muito tempo, aí quando chega perto dela não sabe o que falar direito, começa a agir que nem um bobão, começa a rir à toa, não fala merda pra caramba. E quando de fato você consegue falar com a garota, ela fala:
ah não, eu só gosto de você como amigo.
Eu gostava da minha vizinha. Então eu fazia as coisas assim, legal, com a espada boba. Ah, toma um desenho aí de bonequinho.
Giovanna agora quebrando os vidros.
aí teve um... Só que isso aí quando eu era criança. Aí teve um dia que o pai dela pegou e falou que corta meu pau.
Caralho! Caralho!
Aí eu tenho trauma.
Admiro esse pai, admiro. Eu quero ser um pai igual ele foi.
Comigo, o que aconteceu? Foi porque como eu sou tímido pra caralho, eu, pela internet, eu falei, perguntei a garota se ela queria sair comigo, ela, beleza, saiu, aceitou sair comigo. Aí, beleza, fomos pro shopping, eu paguei tudo, paguei cinema, depois que acabou o cinema...
Um cavaleiro.
Paguei. É, fui um cavaleiro. Paguei cinema, depois paguei lanche, e tipo, e a minha vergonha não deixava, eu nem conversei com a garota direito.
Caralho, cara!
Aí, fomos lá, lanchamos, aí depois... Ah, vambora, beleza. Pegamos o ônibus, fomos pra casa, fui até a casa dela, ficamos conversando em frente ao portão dela, tipo, parada de escola, incentivando ela a estudar. Falei, não, cara, eu queria que tem que estudar, fazer concurso, alguém na vida. E, tipo, nada de desenrolar alguma coisa pra ficar com ela.
Deixa eu te perguntar um negócio.
Resultado, oi?
Deixa eu te perguntar, foi a
Aí, terminando.
Ah, foi a...
Acabou. Eu nada, cara. E eu fui pra casa, tipo, tranquilo, de boa, mas
você foi pra
um
casa,
raiva,
você foi com...
e não aconteceu nada.
Você foi pra casa com a musiquinha do Bruce Banner, né, cara? Caralho, mas que sabe uma coisa engraçada?
Não, mas eu não. Eu cheguei até a falar com o Igor isso. Falei, ó, oh, ele chegou, aí, pegou não sei o que, pegou e tal. Falei, não, cara, não aconteceu nada. Ah, para de mentir, tu tá me enganando.
Não, realmente, certo? eu também tava nessa. E duas semanas depois eu fiquei com essa menina.
Então, você depois ficou, foi lá na praia, sei lá, uma parada assim. Você e Rodrigo, para de mentir.
Não, o Rodrigo ficou. Ela queria ficar com o Rodrigo, aí o Rodrigo não quis. E depois, sei lá, duas semanas depois eu consegui ficar com ela em um lugar aí.
Mas aí foi isso, eu fiquei errado. Não me arrependo não, cara. Pra ser sincero, não me arrependo.
É, você só foi de uma boa.
Gastei dinheiro, só me arrependo de ter gastado dinheiro, só isso.
Foi um dinheiro violento, né?
Eu tava no ponto de ônibus, aí eu dei sinal pro ônibus, tava... Não tava no ponto, tava fora do ponto, dei o sinal, ônibus parado no sinal, não quis abrir a porta pra mim porque ela falou que tava parando no ponto, a motorista. Aí, beleza. Tava meio engarrafado, trânsito, eu fui correndo até o próximo ponto. E sendo que o ônibus foi andando do meu lado, tá ligado? E eu correndo, e o pessoal do ônibus tudo me olhando, correndo e tal. Aí eu consegui chegar no outro ponto, sendo que eu subi uma ladeira, tá ligado? Subi uma ladeira, fiz uma curva pra chegar no ponto e dar o sinal de novo. Eu dei o sinal, aí o ônibus parou. Aí eu olhei assim pra motorista, com aquela cara toda suando, todo cansado. Ela me olhou, aí eu, muito obrigado. Passei o bilhete único e entrei. Me olhando assim, eu sentei o mais rápido possível.
Alguém já teve vergonha com o bully? Sempre tem o bully do colégio, né?
Eu praticava bully.
Então, que isso, cara.
Pratica... Ouça aí o podcast, tá aí no link de escola que você vai ouvir.
Bully na escola?
É vergonha de bully?
Sofreu. Já sofri pra caraca. Até a professora já me zoou uma vez.
Nossa, cara.
Não, sabe o que acontece? Ela não entendeu a brincadeira. Porque eu tava conversando com uma colega da sala e ela, durante a nossa conversa, ela falou, ela era negra. E ela falou, não ligo de me chamarem de neguinha da favela, não ligo. Aí eu brincando com ela, comecei a chamar ela, neguinha da favela azul, brincando com ela. Eu chamando neguinha da favela, neguinha da favela, neguinha da favela. Aí a professora, que também era negra, viu assim e tipo, achou que eu tava implicando com a garota. Ela pega e chega, olha pra mim, acho que bateu na minha mesa, se eu não me engano, falou...
Olha só, para com isso. Você gostaria que te chamassem de orelhudo?
Tava todo mundo na sala, tá ligado? Aí eu olhei assim, nem me expliquei. Baixei a cabeça e fiquei.
Você podia falar, mas já me chamam, professor.
Já me chamavam. E ela ainda me chama, o pessoal fica rindo.
Você podia ser pior ainda, chamar a professora de nega da favela também.
Mas ele ia ser processado, cara.
É, cara. Não, mas eu tava brincando, eu não tava de zoeiro. Fazer o quê? Ela entrou na brincadeira sem entender?
Isso me lembra também meu professor de... Quem me conhece sabe que eu tenho um relacionamento muito próximo com meu professor de história, nada homossexual. Mas a gente é muito amigo, eu sou muito amigo do meu professor de história. Eu fui nos Estados Unidos, eu comprei um monte de parada pra ele. Mentira, eu só comprei uma parada pra ele. Eu comprei pra ele, foi até engraçado um dia. Eu voltei pra ele com um calendário com um monte de bombeiro bombado na capa. Tipo, camisa, tá ligado? Ele tava no meio da sala, falei, pô, professor de história. Aqui, eu trouxe pra você aqui um presente, veio embalado em papel de presente, tá ligado? Aí no meio da sala, aí ele puxa. Aí quando ele abre, ele faz uma cara de ódio e mostra pra turma o presente.
De ódio? Ele
Não, ele falou de brincadeira, né? Ele falou, pô, brigadão, hein, João. E botou na mochila dele. Mas então, eu tava lembrando do dia que ele me fez passar uma vergonha escrotaça. Do dia que ele tava falando, ele falou assim, porque as sensações, os cinco sentidos do corpo, por exemplo, eu enxergo, eu sinto cheiro. Aí depois ele parou um tempinho e falou, eu toco. Aí eu falei assim, que é isso aí? Que é isso aí? Toca, você toca. Tipo aquela piadinha, tipo, eu toco, tá ligado? É uma piadinha de ontem. Aí ele, João, agora me responde uma coisa. Sua mãe dormiu em casa essa noite? Todo mundo olhou pra mim e começou a rir, cara. Eu abaixei a cabeça.
Que isso, cara?
Eu fiz seu aluno Matandrilson, tá ligado? Eu me ferrei.
Isso me fez lembrar também da aula de física. O professor. O professor de física era novo e tal, ele não dava. Física não, de educação física. ele dava aula não muito na quadra, ele dava muito aula na sala mesmo, passando textos e tal, falando sobre postura e tal. E teve uma vez que ele puxou uma mina bem gostosa e botou ela na frente pra falar sobre coluna e tal. Aí, pô, e a menina era uma das mais bonitas da sala. Aí ele chegou e falou, não, vocês veem aqui que ela tem uma lordose acentuada. Aí o malandrilson aqui, ê, lordose lá em casa. O professor parou, olhou. Eu tava sentado lá atrás. Ele vem andando até calmamente em mim. Todo mundo quieto, olhando. Você quer ir lá pra frente pra mostrar a tua lordose? Como é que é bonita? Eu, não, professor, eu tava brincando. Porra, então não brinca, cara. Tô dando aula. Quando é pra brincar, é pra brincar. Quando é pra prestar atenção, presta atenção. Então presta atenção. Cara, foi basicamente o que o JV fez. Eu abaixei a cabeça e fiquei quieto. Minha, cara.
Caramba, cara.
Que eu não queria mostrar minha lordose lá na frente, não.
Cara, isso não tem nada a ver, mas me lembra uma vergonha muito escrota que eu passei. Eu fui na... Sabe a casa da... A casa não. Sabe a namorada do He-Man, que era a garota que eu gostava?
Sim.
Então, eu sou muito amigo dela, né? Até hoje. Aí eu fui lá na casa dela esses dias, né? Aí eu cheguei lá na casa dela, tomando meu café, conversando. De repente chega o tio. Cara, o tio, essa era uma figura mitológica. É o tio do pavê, é o tio que abaixa a calça. É o tio, sabe? Todos temos um.
É o tio.
Aí ele chegou pra mim, todo malandrinho, e falou... Com essa risadinha maligna do mal. Ele falou assim: O He-Man vai pegar o machado dele. É melhor você tomar cuidado. Porque ele sabia que eu gostava da garota. Ah, e ele criou um clima tão merda.
Filho da puta!
Ai, cara. Você não sabe como é que eu odeio esse gordo. Ele chegou pra mim. Ele falou: pô, o He-Man vai pegar o machado. Eu falei: pô, cara, isso aí. Fico querendo ignorar ele, sabe? E ele ficou falando, ah, sei aqui, pô, assim, não adianta isso não. Ficou falando um monte de merda pra mim. Eu fiquei muito puto, cara, mas pelo menos ele me deu carona pra casa aquele dia.
Olha, cara. Então vamos encerrar, pessoal.
É isso aí.
Uhul. Então vamos lá. Logs, até semana que vem.
Até semana que vem. Um abraço a todos. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependente da hora que você vai ouvir esse podcast. E é isso aí, galera. Até a próxima.
Giovana, tchau, tchau.
Tchau. Tô com sono.
Giovana hoje não contou muitas histórias, não, né? Nossa Forrest Gump.
Ela só gosta de podcast de terror, cara.
Vamos fazer outros. Thiago, tchauzinho.
Bye, bye, até a próxima.
Kanner, meu querido. Tchau.
Boa noite, galera. Encerrando o podcast a 1h30 da madrugada. Beijundas a todos.
JV, nosso querido esqueleto ou amigo ou inimigo do He-Man. Tchauzinho.
Valeu.
Nossa, rápido ele,
né? Simples, né? Da outra vez foi o Thiago que ele falou bye.
É. Então, rapazes, terminamos o programa de hoje. Você mande o seu e-mail, deixe o seu comentário, curta a fanpage Z40 do Xistoso. Tem o Twitter. E é isso aí, comunique-se conosco. Nós iremos fazer você aparecer aqui do jeito muito escrito. Então, até a próxima e cuidado. Você pode sofrer uma vergonha escrota a qualquer momento. Tchau!
Cuidado!
É, cara, mas eu vou te falar um negócio.
Deu bem.
A Lia tá quieta, cara. Lia tá aí ainda? Será que a Lia dormiu?
Dormindo, cara. Falei que ia dormir.
Cara dormiu, cara.
Lia!
Ela dormiu em cima do notebook. Ela dormiu em cima do notebook.
Lia!
Ronaldo!
Acorda!
Cara, eu acho que ela dormiu mesmo. Ela não caiu, não?
Não, ela tá um tranquilo aqui.
Lia!
Deixa eu entrar aqui no Face e dar um toque nela.
Cara, se ela não tá escutando as nossas vozes gritando, ela não vai escutar Facebook, não.
Tá, no 3 todo mundo grita Lia.
Vai.
1, 2... Foi, Cani, qual foi, cara?
Vai lá, de novo.
1, 2, 3...
Lia! Lia!
Lia. Pô, só três pessoas de guitarra.
É, cara, é mais fácil. 3, 2, 1.
Lia! Caralho, Lia morreu, cara.
Giovana também.
Giovana? Thiago?
Oi?
Tá vivo, tá vivo.
A Lia morreu.
É só a Lia que morreu, cara.